Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico, ó. Removendo todo um conjunto, também remove-se todos os itens do conjunto. Conforme comentamos anteriormente, a instituição de um sacerdócio como o chamado de primeiro, onde algumas pessoas de um grupo passariam a mediar outras na relação com Deus, requereu a elaboração de um sistema muitíssimo complexo para prever este funcionamento não somente no momento de ser estabelecido, mas também no decorrer dos dias, anos e séculos subsequentes, necessitando considerar de antemão as mais diversas possibilidades de condutas que viriam a surgir nos dias que estavam por vir. Quando as pessoas se inclinaram para um tipo de sacerdócio como o denominado de primeiro e quando Deus aceitou que ele viesse a ser constituído, um conjunto enorme de regras, condutas, posições e estruturas teve que passar a ser definido e instituído, o qual, na sequência, também acabou servindo para ensino e testemunho de que este sacerdócio não poderia suprir o que as pessoas realmente precisavam. Deus não tentou impingir sobre o povo um tipo de boicote ao funcionamento do primeiro sacerdócio para levar esta tentativa ao fracasso, pois se o fizesse, o povo poderia continuar querendo uma nova tentativa de uso deste modelo de sacerdócio. Apesar de saber que o tipo de sacerdócio sugerido pelas pessoas jamais poderia suprir os principais aspectos que elas viriam a necessitar em suas vidas e que este sacerdócio não iria alcançar êxito por mais amparadas que os indivíduos estivessem, Deus não fez restrições de nenhum recurso que era esperado ser provido da parte dele. O fato de Deus concordar em instituir o denominado primeiro sacerdócio, ainda que não fosse do seu agrado, não fez que Deus se comprometesse parcialmente no estabelecimento deste sacerdócio ou que ele tentasse atrapalhar o seu funcionamento. Quando Deus concordou em fazer uma aliança em torno do primeiro sacerdócio, ele se dispôs a ajudar plenamente as pessoas de acordo com o que foi estabelecido na aliança deste sacerdócio e também disponibilizou tudo o que era necessário para que a aliança tivesse, da parte do Senhor, a provisão completa de recursos para ser operacionalizada. Entretanto, considerando o ponto do futuro ensino sobre a fraqueza e a inutilidade deste tipo de sacerdócio, o Senhor também interveio para que cada um dos aspectos deste complexo sacerdócio fossem registrados para que, mais adiante, as pessoas soubessem com precisão o que se tentou praticar sob este sacerdócio ou para saberem cada um dos pontos considerados para ele ser constituído. Para que cada um dos pontos do denominado primeiro sacerdócio não ficassem desapercebidos quando a sua validade viesse a ser removida, Deus tornou os vários aspectos nele contidos explicitamente notórios. Deus foi muito além do que as pessoas pediram. E sem as pessoas sequer estarem conscientes de algo que lhes seria necessário na sequência, o Senhor também estabeleceu caminhos de misericórdia e de postergação da maldição ou condenação de morte que as pessoas imputavam sobre si ao incorrerem no descumprimento dos itens da lei a qual aderiram. Portanto, para ficar evidente aquilo que seria necessário considerar no denominado de primeiro sacerdócio, a descrição concedida por Deus também se mostrou muito extensa, pois ela precisaria prever vários grupos de instruções, como por exemplo: 1. Quem seriam e como seriam os sacerdotes dentre o povo que representariam a todos demais e quem seriam os indivíduos que comporiam o povo representado? 2. Quais seriam os serviços a serem realizados pelos sacerdotes em relação a Deus, e quais seriam os seus serviços em relação ao povo? 3. Como e onde os serviços dos sacerdotes seriam realizados para que o povo também pudesse acompanhar, pelo menos exteriormente, se os seus representantes estavam fazendo os serviços para os quais também seriam separados? 4. Quais seriam os serviços das pessoas que não eram sacerdotes, como elas apresentariam as suas causas aos sacerdotes e como as pessoas fariam para seguir o que os seus sacerdotes passariam a lhes instruir. Através da pequena lista de itens de um tipo sacerdócio como o denominado de primeiro exposta no parágrafo anterior, mas uma lista onde cada item passa a ter uma enormidade de aspectos, podemos ver que o estabelecimento da relação de um povo para com os seus sacerdotes, e vice-versa, acaba expondo os sacerdotes a uma demanda enorme de itens a serem cumpridos. Uma vez que os sacerdotes, no referido sacerdócio, assumem o papel de representantes do povo para com Deus e de Deus para com o povo, eles também se colocam em uma condição em que deveriam estar aptas a ouvir todas as pessoas do respectivo grupo praticamente em tudo o que Deus precisaria ouvi-las, assim como deveriam estar aptas a responder a estas pessoas em tudo o que Deus lhes tivesse instruído. Tendo, porém, a enorme diferença de que os sacerdotes do primeiro sacerdócio também eram meros homens e sujeitos às suas próprias fraquezas. Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. A escolha pelo denominado primeiro sacerdócio é uma tentativa de um caminho alternativo para alcançar o que poderia estar disponível em Deus, mas operacionalizado por sacerdotes que não são Deus, que são meros homens ou que estão sujeitos às mesmas fraquezas dos que intentam fazer uso dos serviços dos sacerdotes. Assim, a opção pelo denominado primeiro sacerdócio também precisaria prever as implicações da convivência com os fatores gerados pela troca do que era bom e perfeito por aquilo que era imperfeito e permeado de muitas limitações e falhas. Escolher o primeiro sacerdócio representava também ter que levar em consideração como as pessoas iriam ter que lidar com as consequências da rejeição do caminho direto e da opção pelo caminho tortuoso e repleto de muitos perigos e falhas. Escolher o primeiro sacerdócio representava também ter que levar em consideração como as pessoas iriam ter que lidar com as consequências de trocar o certo pelo incerto, do seguro pelo instável, do eterno pelo temporal, do perfeito e de acesso pessoal por aquilo que para as pessoas seria muito mais complexo, imperfeito e que jamais poderia reproduzir de fato o acesso direto e pessoal ao Senhor. Uma vez que, no primeiro sacerdócio, os sacerdotes são humanos, limitados, e sujeitos a muitas deficiências, eles falham em seus serviços, e eles morrem, razão pela qual, eles precisam ser repetidamente substituídos, o que, por sua vez, levou a uma necessidade da previsão de constituição de muitos sacerdotes. Hebreus 7, 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Por causa da fraqueza dos sacerdotes do primeiro sacerdócio, todo um contingente sacerdotal precisou ser definido e instituído, gerando uma estrutura onde havia a necessidade de um sumo sacerdote, sacerdotes e até um grupo enorme de levitas que viessem a auxiliar os sacerdotes no enorme conjunto de serviços que eles teriam que realizar perante Deus e perante as pessoas que representavam. Se, porventura, alguém tentar pensar em algo complexo para estabelecer a relação entre as pessoas a serem representadas, as pessoas mediadoras, e Deus, ou Deus, as pessoas mediadoras, e as pessoas representadas, o primeiro sacerdócio sempre será ainda mais complexo do que qualquer mente humana possa conceber. Para poder oferecer ao menos um mínimo de atendimento ao povo, Deus definiu, então, que para cada 11 pessoas ou tribos, era necessária uma pessoa ou uma tribo que fizesse a representação dos demais e os serviços desta posição de representatividade diante de Deus. Este contingente enorme, composto agora de sumo sacerdote, dos sacerdotes em geral e dos levitas, tinha que estar disponível constantemente ao povo, gerando assim uma necessidade de um local para este grupo sacerdotal poder realizar os seus serviços. Local este, chamado inicialmente de tabernáculo, e no qual também era necessário haver um altar para distinguir quando os representantes estavam se dirigindo a Deus ou quando estavam servindo ao povo. Entretanto, este conjunto enorme de servos e representantes do povo também precisava uma condição distinta de suprimentos de vida, uma vez que eles estavam em um serviço de dedicação de tempo integral para com o povo, gerando, assim, também uma obrigação de serem sustentados por aqueles que faziam uso dos seus serviços. Considerando que o primeiro sacerdócio representava uma terceirização do relacionamento das pessoas com Deus em vez de cada pessoa fazê-lo diretamente com Deus e sem custo, também se tornou óbvio que esta terceirização precisasse ser prevista e regulamentada quanto ao sustento dos sacerdotes e seus conjuntos de ajudantes, os levitas, para que o povo não tomasse o serviço alheio sem a devida paga. Assim, um tabernáculo, altar, tribo, cidades de sacerdócios e locais de moradia dos sacerdotes e levitas passaram a ser necessários por causa da aparentemente simples, mas na realidade muitíssima complexa opção pelo denominado de primeiro sacerdócio. Dízimos e uma variedade enorme de ofertas foram previstos e regulamentados para que a relação sacerdotes mais levitas com o povo pudesse ser uma relação de tomar serviço com uma paga no mínimo satisfatória para a subsistência daqueles que seriam eleitos para servirem o povo como mediadores dos demais. Não bastando tudo isto, se o povo levantasse acampamento e viajasse, era necessário que toda a estrutura sacerdotal também o acompanhasse. E se o povo voltasse a se assentar em algum local, todo o sistema sacerdotal também precisava ser assentado ali, gerando também neste sentido todo um contingente de instruções específicas. Ainda outro aspecto que precisava ser considerado neste complicado contexto era a necessidade de haver todo um conjunto de regras que regulasse a conduta não condizente das partes envolvidas, gerando todo um conjunto de regras de ressarcimento, restituições e até de condenações caso uma das partes não realizasse o que lhes foi atribuído, quer fosse o povo ou o conjunto de sacerdotes. O conjunto global de regras e aspectos a serem de antemão previstos se tornou algo inimaginável para uma relação que nem precisaria ter vindo a ser constituída se as pessoas não insistissem em servir a Deus segundo a mentalidade ou a maneira sugerida pela própria criação e não pelo Criador. E apesar desta relação ser exageradamente complicada e também altamente custosa, era evidente que os sacerdotes que deveriam mediar o povo não eram de fato aptas para fazê-lo como deveria ser feito, porque se eles também cometessem um erro da lei, eles também já comprometeriam a representação dos demais diante de Deus. Aspecto este, que gerou a necessidade de um sistema de ofertas sacrificiais tanto por causa dos erros dos indivíduos em geral como dos sacerdotes a fim de tentarem, de alguma forma, aplacar a condenação das transgressões cometidas. Desta forma, fica notório que primeiro o sacerdócio jamais poderia ser do agrado de Deus, pois se nem aqueles que iriam representar as pessoas do povo a Deus poderiam alcançar uma condição apropriada diante do Senhor, muito menos as pessoas em geral iriam poder alcançá-lo. Portanto, considerando que nem os sacerdotes e nem o povo iriam de fato cumprir a lei do primeiro sacerdócio que assumiram cumprir, acrescido do ponto de que eles obviamente iriam tentar burlar a lei ou abandonar a lei na tentativa de alcançar um pouco de alívio, mas sem que conseguissem alcançá-lo de fato porque nas suas consciências a culpa da lei continuaria a acusá-los, era necessário prever ainda outros aspectos para permitir alguma representatividade das pessoas perante o Senhor. No final das contas, ninguém estaria apto a chegar diante de Deus com verdadeira liberdade, pois ninguém alcançaria uma condição digna suficiente para isto. Assim, considerando que o processo de purificação para ao menos poder ser ouvido por Deus seria algo muito pesaroso e impraticável se muitos tivessem que realizá-lo, também ficou evidente a necessidade de que fosse previsto e definido neste sacerdócio o papel de alguém que assumisse uma posição de representação dos sacerdotes ou denominado de sumo sacerdote que representasse todos os demais sacerdotes, levitas e as pessoas em geral perante Deus pelo menos de vez em quando. O processo de purificação do sumo sacerdote para representar a si mesmo, pois ele também era pecador, para depois representar os demais sacerdotes e levitas que também eram pecadores e para, no final, representar as pessoas do povo em geral, que igualmente era pecadoras, era um processo extremamente complexo e cheio de detalhes, a ponto de Deus definir que somente um único sacerdote, uma única vez ao ano, poderia tentar fazer esta representação diante do Senhor. É, ainda, correndo o risco de não ser aceito se a purificação não tivesse sido apropriadamente realizada conforme a descrição da lei do primeiro sacerdócio. Notemos bem mais uma vez, que não foi Deus quem sugeriu um sacerdócio onde alguns mediadores teriam que se apresentar a ele no lugar de outros. Esta foi uma sugestão das pessoas e a qual fez com que Deus lhe desse uma lei conforme o tipo de sacerdócio pedido. Entretanto, Deus também considerou nesta lei alguns aspectos que permitiriam algumas intervenções da sua misericórdia e que permitiriam sinalizar o tipo de sacrifício futuro e eterno que teria vir a ser realizado em Cristo para libertar as pessoas deste sistema ultracomplexo ao qual se submeterão por opção própria. Portanto, na medida em que a enormidade de aspectos que teria que ser prevista no denominado primeiro sacerdócio foi sendo desvendada, e na medida em que as pessoas procuravam seguir a sua lei, este sacerdócio evidentemente se tornou um fardo insuportável e fazia com que todos os envolvidos ficassem esmorecidos com a tentativa de praticá-lo. Assim como as pessoas que atualmente tentam agradar a Deus através das obras que elas pensam que precisam fazer para o Senhor, mas sem perguntar a Deus qual é a obra principal que Ele quer que elas façam. João 6, 28-29. Dirigiram-se, pois, a Ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O denominado de primeiro sacerdócio jamais poderia aliviar definitivamente a carga mais pesada das pessoas. Pelo contrário, como este sacerdócio não tinha uma provisão apropriada para extirpar a dívida do erro contra a lei e da sujeição ao pecado, mas somente para cobri-lo para ganhar uma postergação da condenação, o primeiro sacerdócio ia se tornando um fardo acumulativo. Figurado posteriormente, nas Escrituras, pelo exemplo da mulher encurvada que de modo algum podia endireitar-se, pelo homem com a mão mirrada, os milhares de leprosos, os cegos espirituais que guiavam outros cegos, pelo tanque de Betesda abarrotado de enfermos, e assim por diante. O denominado de primeiro sacerdócio era a proposição de uma solução que procrastinava o encontro com a verdadeira solução, impondo jugos e fardos pesados sobre aqueles que não tinham força para carregá-los. Assim, logo após a instauração do denominado primeiro sacerdócio, o grande desafio passou a ser a obtenção de uma solução para que as pessoas pudessem sair ou se desvencilhar do sacerdócio ao qual optaram em se sujeitar. Entretanto, ninguém podia fazê-lo pelo fato de já terem se tornado réus de maldição e condenação de morte por causa da escolha que fizeram, não podendo mais sair deste sacerdócio se a dívida para com a sua lei não fosse paga, como explicado no capítulo anterior. Desta forma, e visto que no tópico anterior já apresentamos que Cristo veio para cumprir toda a lei do primeiro sacerdócio para ter autoridade para libertar as pessoas sujeitas a esta lei, o ponto central que queremos destacar no presente tópico, refere-se à questão de que se o primeiro sacerdócio é um sacerdócio tão complexo e tão inadequado, não faz sentido racional algum tentar preservar a validade nem sequer algumas partes deste sacerdócio, visto que 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Romanos 3, 19 até 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cala toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se, por causa de tudo aquilo que o compunha, o denominado de primeiro sacerdócio gerou um conjunto de regras e ações fracas e inúteis quanto ao propósito principal de salvação e do relacionamento das pessoas com Deus, a sua remoção, evidentemente, também implicaria na remoção de tudo o que nele foi instituído ou estabelecido. Portanto, considerando que quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, Deus fez questão de que todos os aspectos da lei do primeiro sacerdócio fossem detalhadamente descritos por Moisés para que não houvesse dúvidas a respeito de tudo aquilo que compunha o conjunto de fatores associados a este sacerdócio e para que as pessoas também soubessem com clareza o conjunto total das coisas que deixariam de ser válidas quando o primeiro fosse removido e o segundo fosse estabelecido. Em outras palavras, Deus reuniu os aspectos da composição do primeiro sacerdócio ou do sacerdócio levítico sob a lei de Moisés não somente com vistas a que as pessoas que optaram por ele soubessem a complexidade de aspectos a qual estariam se sujeitando, mas também para que mais adiante ficasse notório que no encerramento da validade do primeiro sacerdócio, também se findaria a validade de tudo o que há neste modelo de sacerdócio, como, por exemplo, o sumo sacerdote humano e fraco, os demais sacerdotes, os levitas deste sacerdócio, o altar, o templo e toda a sorte de sacrifícios e ofertas que praticavam debaixo deste sacerdócio. Similarmente, com o fim da validade dos sacerdotes da velha aliança, finda-se também validade dos serviços destes sacerdotes, levando, por consequência, à não necessidade de tabernáculos, templos, altares ou qualquer outra estrutura usados para realizarem os serviços do primeiro sacerdócio ou similares a ele. E igualmente, ou por sua vez, sendo removida a validade dos sacerdotes, dos seus serviços e dos seus tabernáculos, encerra-se também a validade das provisões, dízimos e ofertas relacionadas a eles, pois não havendo mais um tipo de sacerdócio que precisa de sacerdotes humanos mediadores e tudo o que é associado a ele em termos de lei, serviços e estrutura, não faz mais sentido manter o sistema de sacrifícios, dízimos e ofertas deste sacerdócio. Assim, quando o segundo sacerdócio foi revelado e estabelecido também quanto ao aspecto da quitação da dívida das pessoas para com o primeiro sacerdócio, tudo o que estava na lei do primeiro sacerdócio foi igualmente revogado. Conforme comentado no tópico anterior, o mesmo Evangelho de Deus que veio prover a libertação das pessoas da sua dívida eterna com o pecado e com a morte, também veio prover a libertação das pessoas de toda a sua associação com a lei do primeiro sacerdócio e da condenação eterna a ela associada. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 7, 5 até 6. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 8, 1 até 7. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Considerando, ainda, que o primeiro sacerdócio é equiparado também a um mandamento carnal quanto à inspiração da sua proposição, conforme já vimos no texto de Hebreus, inclinar-se ao primeiro sacerdócio é também inclinar-se para um caminho de morte. Portanto, o denominado de primeiro sacerdócio e todo o conjunto de detalhes da sua lei, aliança e estrutura não são aspectos com as quais alguém deveria lidar levianamente e sem esperar ficar exposta a severas consequências caso se associe a ele. A adesão ao primeiro sacerdócio foi a escolha por um caminho árduo para aqueles que o fizeram depois de saírem do Egito, mas eles ainda não conheciam na prática ou mais detalhadamente o que estavam escolhendo, o que foi amplamente testemunhado somente nos anos que ainda estavam por vir. Entretanto, um indivíduo se associar ao primeiro sacerdócio nos dias contemporâneos, ou a modelos similares a ele, pode ter consequências ainda piores, visto que a fraqueza deste sacerdócio e de qualquer um dos seus itens já foi demonstrada, exposta, registrada por escrito e declarada revogada para que ninguém mais se incline a ele ou faça opção por este caminho. A associação ao denominado primeiro sacerdócio nos dias atuais, ou similares a ele, pode não somente ter o efeito de cegar o entendimento daquele que se expõe a este tipo de sacerdócio, mas também pode causar o efeito de afastá-lo dos benefícios daquilo que já foi disponibilizado no segundo sacerdócio, o sacerdócio de justiça, paz e vida eterna que é encontrado em Cristo Jesus. 2 Coríntios 3, 13 até 18. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Gálatas 5, 1 até 8. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Deus concordou ou autorizou o uso do denominado primeiro sacerdócio por um período de tempo para o nosso ensino, porque Deus sabia que em cada geração, haveriam pessoas que procurariam usar de caminhos ou meios similares para tentarem se relacionar com o Senhor. Entretanto, uma vez que na história humana já foi demonstrada a ineficácia do primeiro sacerdócio por séculos e até milênios, e considerando que Deus já revogou a alternativa da velha aliança em todos os seus aspectos, ninguém mais é autorizado a guardar alguns itens da lei ou da estrutura da velha aliança, assim como ninguém deveria sequer tentar fazê-lo. Considerando que a associação ao primeiro sacerdócio acrescenta ainda uma segunda condenação àquele que se associa a ele e que Deus já revogou a sua validade por já ter sido revelado como fraco e inútil durante tantos séculos, não é mais minimamente razoável tentar continuar insistindo em viver e andar segundo os preceitos da lei deste sacerdócio e nem tentar insistir em que talvez alguns itens desta lei ainda sejam aplicados. Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cala toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Hebreus 10, 1 até 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes, um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer: como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E se Deus já declarou que é necessário remover o primeiro sacerdócio, por que resistir a Deus como fez o povo no deserto? E por que não aceitar a remoção que Deus já estabeleceu para que também o segundo, o perfeito e o verdadeiro sacerdócio eterno revelado pelo Senhor possa ser firmado na vida das pessoas? Gálatas 5, 16 até 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Tentar seguir o caminho do primeiro sacerdócio ou partes dele foi, desde o início, um desejo das pessoas confiarem na sua força natural ou na força dos seus semelhantes em vez de estabelecerem a sua confiança diretamente em Deus, o que também é expresso em nossos dias quando alguém ainda insiste em seguir por um caminho similar àquele escolhido pelas pessoas libertas do Egito. Tendo, porém, a diferença de que na antiguidade, as pessoas foram autorizadas pelo Senhor a tentarem andar no caminho por elas escolhidos e hoje em dia não. Por mais que muitos tentem sofisticar suas tentativas de reintroduzirem a legitimidade de alguns aspectos da lei do primeiro sacerdócio que lhes interessam ou que estão de acordo com seus interesses gananciosos, ou por mais que tentam dissimular que é a Cristo que estão seguindo e que querem resgatar alguns aspectos da antiga lei para servirem melhor ao Senhor, as suas tentativas sempre incorrerão em resistência ou obstinação contrária à vontade de Deus. É, portanto, também estão sujeitas aos riscos advindos do servir aos desejos carnais e não de fato ao Senhor. Jeremias 17, 5, 7, 9 e 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Gálatas 3, 12 até 14. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Por fim, neste tópico, gostaríamos de frisar um ponto que entendemos que precisa ser especialmente destacado para que também não venha a ser esquecido e confundido, o qual refere-se ao aspecto de que a lei do primeiro sacerdócio não é o que o Senhor chama de sua lei de vida, perfeita e justa, mas ela é chamada de lei de Moisés, pois sem esta percepção na leitura das Escrituras muitos aspectos podem ser confundidos. Quando no Salmo 1, por exemplo, as Escrituras anunciam que bem-aventurado é o indivíduo que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, não é a lei de Moisés ou a lei do primeiro sacerdócio que o Salmo está se referindo. A lei do denominado primeiro sacerdócio não é a lei de vida. Ela é a lei que torna evidente o pecado e a condenação para que saibamos que não é neste sacerdócio que a novidade de vida se encontra, assim como para que saibamos que é na lei perfeita de Deus que está a vida eterna, a qual, por sua vez, é nos revelada também como a lei do Espírito e vida, a lei de Cristo, a lei de acordo com o segundo sacerdócio, a lei da liberdade, e a lei de acordo com a nova aliança. Romanos 8, 1, 2, 6 e 7. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, quão sublimes são a paciência, a longanimidade, a misericórdia e o amor que Deus teve e tem para com os seres humanos a ponto de não somente permitir que as pessoas sejam instruídas a respeito das decisões contrárias a Deus reveladas através de um testemunho tão amplamente escrito, mas também ou principalmente pelo fato do Senhor Eterno já ter se oferecido em Cristo para assumir as maldições, dívidas e condenações de todas as pessoas para lhes oferecer uma provisão e um caminho de retorno àquilo que sempre foi da vontade de Deus para cada indivíduo. Gálatas 3, 10, 13 e 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido.